Jornal Câmara dos Deputados.
Lideranças divergem sobre a pauta de votações para esta semana.
Comissão quer dados sobre bens públicos e em poder de empresas.
Conselho de Ética altera regras para julgamento de deputados.
O plenário da Câmara aprovou na última quinta-feira mudanças nas regras do Conselho de Ética para que os processos de apuração de denúncias contra parlamentares possam ser mais rápidos e não deixem brechas para adiamentos.
Saiba quais foram as principais alterações na reportagem de Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara.
Uma das principais mudanças é a contagem de prazo por dias úteis. Hoje, conta-se por número de sessões ordinárias. Assim, em períodos de recesso ou quando a Casa só faz sessões extraordinárias, como aconteceu quase todos os dias desta semana, os prazos se prolongam muito. O número de titulares do Conselho aumenta de 15 para 21 deputados e a escolha de relator dos processos vai caber ao presidente do Conselho, a partir de uma lista tríplice formada por sorteio entre os integrantes. Outra mudança foi a ampliação dos tipos de penas que podem ser aplicadas. Elas são censura verbal ou escrita, suspensão de prerrogativas regimentais por até 6 meses, suspensão do exercício do mandato por até 6 meses e perda do mandato. Antes, a suspensão do exercício do mandato era de 30 dias. O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, acredita que as mudanças também vão dar mais efetividade às punições, porque são mais proporcionais.
Antes, as decisões do Conselho de Ética se davam apenas sob a ótica da cassação. Por exemplo, caso de agressões que muitas vezes acontecem em plenário, de xingamentos, de utilização de palavras de baixo calão que geravam questionamentos ou processos disciplinares dentro da casa, você não tinha como resolver, você não caçaria um parlamentar apenas pela utilização de uma palavra inadequada.
O presidente do Conselho, deputado José Carlos Araújo, do PDT da Bahia, também aponta como avanço a liberdade de o relator do processo pedir uma pena diferente daquela indicada na representação contra um parlamentar. O texto aprovado também inclui, entre os atos classificados como quebra de decoro, o uso indevido de verbas de gabinete ou cotas como passagens, correios e telefone. José Carlos Araújo, que foi um dos idealizadores dessas mudanças, defende que o Conselho tenha também mais poderes.
O Conselho de Ética precisava ser modernizado, sai fortalecido, mas precisa de algumas outras coisas. Nós temos uma PEC em andamento do deputado Carlos Sampaio e do Mendes Tanger, que dá poderes de CPI ao Conselho. Na hora que isso for votado, aí fica completo as mudanças necessárias.
Entre os poderes que o Conselho de Ética passaria a ter, estaria o de requisitar documentos e convocar testemunhas. De Brasília, Vânia Alves.
Educação.
Ângelo Vagnoni, do PT paranaense, participou de reunião na Assembleia Legislativa do Ceará, a fim de debater o Plano Nacional de Educação. Segundo o parlamentar, estiveram presentes deputados federais e estaduais, além de entidades da sociedade civil.
Ângelo Vagnoni informou que foram iniciadas em todos os estados do país as reuniões da comissão especial que analisa o Plano Nacional Decenal de Educação, que deve ser votado na Câmara dos Deputados no segundo semestre deste ano.
Otoniel Lima, do PRB de São Paulo, alertou para a possibilidade de distribuição de determinados materiais nas escolas, o que, na avaliação do parlamentar, pode expor as crianças a conteúdos inadequados.
Otoniel Lima defendeu que, no caso de se distribuir algum material nas escolas, é preciso debater o seu conteúdo antes de impor a sua distribuição.
Gastão Vieira, do PMDB maranhense, comentou uma série de reportagens na televisão sobre as escolas públicas em todo o país e citou o exemplo do município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em que uma escola tem resultados diferentes da outra.
Apontado que, enquanto uma escola apresenta organização e vontade, a outra tinha dificuldades apresentadas pela direção. Gastão Vieira completou afirmando que o problema educacional no país é complexo e requer atenção em especial.
Economia.
Integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara querem informações sobre os bens pertencentes à União que foram repassados às empresas de telefonia após o processo de privatização do setor.
O repórter Marcelo Larcher, da Agência Câmara, tem outras informações sobre a audiência pública que acontece amanhã para debater o assunto.
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática vai ouvir nesta terça-feira a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e o Sindicato das Empresas de Telefonia para entender o que está acontecendo com os bens reversíveis colocados em contratos sob responsabilidade das empresas na época das privatizações e que podem estar sendo vendidos ou sucateados. Segundo o vice-presidente da comissão, o deputado Silas Câmara, do PSC do Amazonas, que pediu audiência, há prédios das antigas telefônicas estatais que foram vendidos, outros estão abandonados e alguns estão sendo dados como garantia em disputas judiciais, sem que se saiba se eles fazem parte dos bens reversíveis ou se foram de fato transferidos para as empresas.
As propriedades da antiga Telamazon, que estão no interior do estado do Amazonas, todas têm a melhor localização dos municípios do Amazonas. Todas estão completamente abandonadas. No entanto, aí em Goiânia, da Tele Goiás, antiga Tele Goiás, segundo isso a imprensa, um bem super bem localizado, que segundo o Ministério Público Estadual é um bem reversível, está em garantia de um processo que o Estado move contra uma empresa de telecomunicação, vamos colocar assim para não julgar, para garantir a briga jurídica para não pagar esse imposto.
O deputado lembra que enquanto a Anatel não divulgar a lista de bens reversíveis, não é possível saber qual é a real situação dos imóveis. Na última quarta-feira, a comissão aprovou um requerimento do deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, pedindo a lista completa ao Ministério das Comunicações e à Anatel. O TCU, Tribunal de Contas da União, tem alertado sobre a falta de informações dos bens reversíveis e sobre a forma como estão sendo usados pelas teles. Os contratos só vencem em 2025, mas esse ano podem passar por uma revisão. E a Anatel quer modificar as regras sobre esses bens reversíveis. Segundo notas da própria agência, a intenção é modernizar o regulamento criado em 2006 e não facilitar a venda desses imóveis. Segundo a Anatel, apenas bens diretamente relacionados com a prestação de serviço, como as redes de transmissão, são reversíveis. Mas ainda assim, são de propriedade das concessionárias até o fim do contrato. Os contratos atuais, segundo a agência, prevêem informações anuais sobre esses bens, que são mantidos em sigilo. Na audiência serão ouvidos o diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, de Serviço Móvel Celular e Pessoal, o Sinditele Brasil, Eduardo Levi, o superintendente de serviços públicos da Anatel, Roberto Martins, e o procurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado. De Brasília, Marcelo Larcher.
Essa viagem pode acabar mal.
A droga age no cérebro, modifica a maneira de pensar, sentir, agir e leva à dependência. Com o tempo, você não consegue controlar o uso, a quantidade, o horário, nem a ocasião. A droga afasta você dos verdadeiros amigos. Consome a sua saúde e a sua energia. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
Criança segura.
Pouca água é suficiente para que uma criança se afogue dentro de baldes, vasos e piscinas. Por isso, esvazie tudo que possa causar esse tipo de acidente. Mantenha a tampa do vaso sanitário fechada, se possível com algum dispositivo de segurança. Ou então, feche a porta do banheiro.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Desenvolvimento Regional.
Júlio Campos, do DEM Mato Grossense, comunicou sua participação em fórum de debates sobre a reforma tributária, realizado no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, debatendo a situação dos municípios brasileiros.
Alertando sobre a pequena parte do bolo tributário destinado aos municípios, Júlio Campos criticou a alíquota de apenas 13% repassada às cidades e argumentou que o mais justo seriam 21% para atender dignamente a população.
Homero Pereira, do PR de Mato Grosso, parabenizou 26 municípios que comemoraram o aniversário de emancipação político-administrativa no estado.
João Maia, do PR do Rio Grande do Norte, relatou que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio elaborou um programa de reuniões em polos de desenvolvimento em todo o país.
Segundo o deputado, já aconteceram encontros no interior do Rio Grande do Sul e de Pernambuco. O parlamentar destacou que a maior preocupação é saber que medidas devem ser tomadas para garantir o desenvolvimento sustentável dessas regiões.
José Ayrton, do PT cearense, ressaltou a importância da mobilização da Frente Parlamentar Municipalista, referente ao veto presidencial para a distribuição entre todos os estados dos royalties do petróleo.
Enaltecendo a luta pela derrubada do veto, José Ayrton destacou que o movimento representa um novo processo que irá permitir uma distribuição mais justa das riquezas pertencentes à União que estão em solo brasileiro, para que não seja feita nenhuma injustiça social.
Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina, homenageou a AJORPEM, Associação de Joinville e Região da Pequena, Micro e Média Empresa, pelos seus 27 anos de atividade participando na construção das leis que envolvem o setor.
Ainda lembrando as catástrofes ocorridas em 2008 no estado, Mauro Mariani parabenizou a Rádio Sentinela do Vale, da cidade de Gaspar, pelos 55 anos de atividade. O deputado lembrou que, quando surgiu, a emissora era o único veículo de comunicação a atender comunidades isoladas.
Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, informou a confraternização em que esteve no município de Caxias do Sul para comemorar o Dia do Gari.
Assis Melo aproveitou para congratular-se com o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública daquela cidade e enfatizou o trabalho da categoria, que, segundo o deputado, presta serviços essenciais à sociedade.
Agricultura.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, registrou a nova edição do Grito da Terra, manifestação realizada na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O evento foi organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura durante a votação do Código Florestal.
Como integrante da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, Bom Gás repercutiu as necessidades de se valorizar a categoria e dialogar sobre os pleitos do movimento para fortalecer o setor da agroindústria.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, comemorou a decisão do governo de reduzir as taxas de juros nas linhas do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. As taxas vão variar entre 0,5% e 2%.
Além disso, segundo Inocêncio Oliveira, a linha de crédito do PRONAF aumentou para 16 bilhões de reais e o limite dos investimentos foi estipulado em 130 mil reais.
Meio Ambiente.
Arthur Oliveira Maia, do PMDB da Bahia, divulgou a audiência em que participou no IBAMA para tratar da interceptação de uma carga da INB, Indústrias Nucleares do Brasil, em Caetité, e explicou que a carga foi levada para Guanambi, sob a suspeita de ser lixo atômico.
Salientando que o fato causou transtornos na região, Arthur Oliveira Maia revelou que tratava-se de urânio concentrado, mas que apresentará à Comissão de Minas e Energia requerimento de audiência pública para tratar da exploração de urânio no município.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Os fatos do parlamento, a opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, cultura e tendências. Na Rádio Câmara tem conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize. Acesse radio.câmara.gov.br e use o nosso material.
Câmara Faz.
O Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado. Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que tem no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.turismo.com.br. www.câmara.gov.br ou ligue 0800 619-619. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Votação.
Líderes dos partidos de oposição esperam que, após a votação do Código Florestal na semana passada, o plenário da Câmara delibere sobre questões como a regulamentação da Emenda 29, que destina mais recursos para a área de saúde.
Já a base aliada entende que há outras prioridades, como a criação da Unasul, organismo que reúne 12 países sul-americanos.
Saiba mais sobre as perspectivas de votação em plenário na reportagem de Carla Alessandra.
Após a votação do Código Florestal, os deputados de oposição esperam iniciar a discussão de outros assuntos de interesse da população. Segundo o líder do PSDB, Duarte Nogueira, agora seria uma boa oportunidade da Câmara ir além dos temas tratados em medidas provisórias. Duarte Nogueira destacou a regulamentação da Emenda 29, que aumenta os repasses para a saúde, como um dos projetos que a oposição quer discutir já nesta semana.
Eu, como líder do PSDB, desejo que a gente saia dessa pauta única e exclusiva de medidas provisórias. Essa semana, além do Código Florestal, foram votadas 3 medidas provisórias, portanto, da parte do governo, não há como discutir que houve um esforço da oposição no sentido de colaborar para aprovar essas matérias. Nós gostaríamos de começar a discutir outros projetos, colocar na pauta do plenário projetos de parlamentares que possam tirar a casa desse sentido de apenas ficar votando medidas provisórias e não discutir outros assuntos.
Já o líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, afirmou que em relação à pauta do plenário, o governo espera a votação do Unasul, entidade que vai fazer a integração de 12 países.
O Unasul é uma organização internacional que reúne todos os países da América do Sul e que já foi aprovado na Argentina, já foi aprovado no Paraguai, já foi aprovado em vários países, só falta o Brasil.
Sobre a Emenda 29, Vacareza não acredita que seja o momento de iniciar essa discussão. A pauta do plenário será decidida pelos líderes na reunião com o presidente Marco Maia, prevista para esta terça-feira. Entre as medidas provisórias que podem ser votadas está a 527, onde pode ser incluído o regime diferenciado de contratações para obras da Copa e da Olimpíada, e a MP 528, que corrige em 4,5% a tabela do imposto de renda da pessoa física. De Brasília, Carla Alessandra.
Últimas notícias.
Carlinhos Almeida, do PT de São Paulo, apresentou um projeto de lei com o objetivo de estimular a adoção de crianças com idade superior a 2 anos, crianças afrodescendentes e com deficiência.
Carlinhos Almeida apresentou estudos comprovando que estes são os perfis com maior dificuldade de obter uma família adotiva. O deputado pediu sensibilidade para a defesa dos direitos desse segmento da sociedade que precisa da proteção social.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O imposto que o cidadão paga deve ser bem utilizado. O investimento em obras e programas sociais precisa ter os recursos corretamente aplicados. Para que isso ocorra, o Tribunal de Contas da União, todo ano, emite um parecer prévio sobre as contas do governo.
Esse relatório serve de subsídio para que os parlamentares julguem as contas do governo da República. Nesta quarta-feira, às 10 horas, o relatório referente a 2010 será divulgado na sede do TCU, em Brasília.
O relator é o ministro Haroldo Cedrais, que inovou este ano ao organizar debates com representantes da sociedade civil, da imprensa e do governo. A ideia é aprimorar o trabalho com sugestões de outros setores.
O parecer do TCU faz uma análise detalhada das ações, apontando possíveis ajustes em caso de falhas. As contas do governo deste ano vão destacar as dificuldades na mobilidade urbana e os desafios para o crescimento. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.